בעזרת השם, דף קט תתעדו דכתובות. שלום עליכם התודוס, תמוס דף קט עמוד ב' נערוש מעלין, המשנה, הפוסק מאוד לחתנו. וימוס, קומץ דו קפיטו דין התעקי, דיס מינצ'ה זו פיניון של חנני אדמון. חנני אדמון ארון ז'וויז, דיס מינטו ספציאליז אין ירושלים, E Hanan falou dois ensinamentos e os Rami discutiram com ele. Vamos ver se a Lahai como Hanan ou não. Vamos revisar quais são esses ensinamentos nesse Daf. E Admon falou sete ensinamentos e os sábios discutiram com Admon. Fala nossa Mishnah, outro ensinamento de Admon. Haposek Maot Lechatano. Um sogro quis ser generoso e falou para o genro: olha, meu genro, meu futuro genro, você pode noivar com a minha filha, vou te dar um bom dote. E ele noivou. Depois, o Pashat Loitereger, o sogro, ou não quis dar o dote, ou não pôde dar o dote, ou faliu, ou o que seja. O que acontece agora? Qual é a situação desse noivo? Ele já noivou. Fala na Mishnah, começamos com o Tete em cima. Teshema Atetalbin Roshá, a opinião da maioria dos sábios é: o noivo tem direito de fazer a noiva dele esperar até o cabelo dela ficar branco, até que o sogro dê para ele o dote que ele prometeu. Ele não tem obrigação de se casar nesses termos, porque ele noivou com certos termos que foram estipulados, e o sogro, se ele recebeu sobre si esse dote, o noivo não tem que se dobrar e noivar e se casar mesmo assim. Ele não tem obrigação também de se divorciar dessa noiva. Ele pode fazer ela ficar esperando, mesmo que o cabelo dela fique branco, de tantos anos de espera. Isso fala a maioria dos sábios. Com certeza, o efeito dessa alahá não é para punir a noiva. É para estimular o sogro a perceber que a filha dele corre o risco de nunca se casar. Então ele vai conseguir esse dinheiro e vai dar esse dote. Esse é o efeito que a gente quer nessa alahá. Porém, Admon Omer, Admon discute com os sábios. E rolai shetomar ilo ani pasak tiratzmi, sheva jitabin roshi. A noiva pode falar: se eu tivesse me comprometido a dar tal dote para você, aí eu consigo entender que eu posso risco de ficar na sala de espera até meu cabelo ficar branco, até eu cumprir a minha condição. Achar sheaba pasak mani echola lasot. Por agora meu pai se comprometeu a esse dote, não fui eu que eu posso fazer. O knos optor. Ou você se casa comigo sem o dote, ou se divorcia de mim agora. Fala, Admon, ela tem direito de exigir ou se casar ou se divorciar nesse momento. Amar Aban Gamliel, Roel Anitri Beadmon, fala Aban Gamliel, eu concordo com Admon, ela tem direito de exigir ou o casamento ou o divórcio. Fala Gumara, mas não entendeu que de Loki Aitana. A nossa Mishnah não vai como esse sábio da Braita, de Tana fala Braita, Marabio Sibirabiudá, fala Rabio Sibirabiudá. לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מאוד לחתנו ופשט לו את הרגל. אדמון וחכמים נוקא דיסקוטירו סובריסיקה זה לא עושה משנה, כי הוא סוגר חסבאו דאגונדות שאינם דאו. נסיקה זו שיכולה היא שתאמר אבא פסק עליי מה אני יכולה לעשות. כמו זה תזלוס קונקורד נופל על הביוס ברב יודע, כי הנויבה פה ג'פלה פרונויבו דאלה, ou se casa comigo, sem o dote, ou me se divorcia de mim, não me coloca na sala de espera nem nada, porque não fui eu que recebi sobre mim, dá para você o dote. Então, qual é o caso da discórdia entre Admon e Hagamim? O caso que ela recebeu sobre si, dá um dote para um noivo, e ela não deu. Hagamim, o fala a maioria dos sábios, Teixeira de Tabin Roshá. Ela vai ficar na sala de espera se o noivo dela quiser, até o cabelo dela ficar branco, até ela cumprir a condição que ela se obrigou. Admon Omer, fala Admon, Echolai Shetomar, fala Admon que não. Ela ainda tem um bom argumento. Ela pode falar, Kesvura Nishaba Notenalai. Ela pode falar, eu recebi sobre mim, dá para você um dote, porque eu pensei que meu pai ia cobrir isso. Ia me dar esse dinheiro. Vai achar Sheenaba Notenalai. Agora meu pai não quer me dar esse dinheiro, o que eu posso fazer? O Knos, Optor, fala Admon, ou se casa comigo, fala noiva para o noivo dela, ou se divorcia de mim sem o dote. Como é ela? Eu concordo com Admon. Nos dois casos, se o sogro ou se ela própria recebeu sobre si dar um dote, ela pode falar ou se casa comigo ou se divorcia de mim sem o dote. Tá na fala braita, agora vamos limitar um pouco esse assunto. Quando tudo isso se aplica? Begdolai, só se a noiva tinha mais do que bat mitzvah, tinha 12 anos ou mais de idade, aí quando ela se compromete a algo, isso é relevante. Agora que tá na, porém a menina que tem menos do que bat mitzvah, uma criança não tem maturidade de se comprometer a nada. Uma criança que se compromete a alguma coisa é irrelevante, não tem maturidade pela halakha. Kofin, nesse caso, obrigamos. Fala Kofin Lema, obrigamos a quem ao quê? E Lema Lea, se obrigamos o pai a cobrir o dote que a filha se comprometeu, se ela tem menos do que bat mitzvah, Ifremibayel, deveria ser o contrário. Se a filha tem mais do que bat mitzvah e isso que ela se comprometeu é relevante pela halakha, aí falaremos, obrigamos o pai a cobrir isso que a filha dele se comprometeu. Não a filha que tem menos do que bat mitzvah, que o compromisso dela é irrelevante. Ela amarava, por isso explicarava, Kofin lebali ten get. Se a menina tem menos do que bat mitzvah, que se comprometeu a um dote, e ela não quer dar ou não pode dar, o que seja, ela pode falar ou se casa comigo, ou se divorcia de mim, conforme todas as opiniões. Também conforme Rahamim, essa seria a halakha, porque a menina que tem menos do que bat mitzvah, que se compromete, isso não significa nada pela halakha. Então, se o noivo não quer se casar com ela, que se divorcie dela. Toda a discussão entre Hamim e Admon, que Hamim dizem que ela vai ficar na sala de espera até o cabelo dela ficar branco, é só se ela tem mais do que bat mitzvah. Como é a halakha na prática, então? Amar Rabbi Yitzchak ben Elazar Mishmei de Chizkiya, fala o sábio nome de Chizkiya, como a como chamar Rabban Gamliel ou Eani de Vri Admon, sempre quando Rabban Gamliel diz eu concordo com Admon, halakha que motor, halakha é como Admon e Rabban Gamliel, como nesse caso que a gente acabou de ver, do dote. Amaleirava de Rav Nachman, afilo bebraita. Falou Rava para Rav Nachman, mesmo quando Rabban Gamliel disse isso na braita, no caso que a própria mulher se comprometeu a dar o dote, e Admon disse que ela pode falar que ela achou que o pai dela ia cobrir ela, ou ele se casa com ela ou se divorcia dela. Amaleimika, Amrina Bamishná. Eu falei alguma coisa sobre uma Mishná? Pecola como chamar Rabban Gamliel Kamrina. Eu falei em todos os casos, em todas as fontes, Mishnah ou Braita, que Rabban Gamliel concorda com Admon, Allah é como Admon. Amarabizer, Amarababarim. Agora, vamos analisar isso melhor. Falou Rabizer em nome de Rababarimia. Shtedvarim chamar Hanan, Allah é como Tsebo. Nas duas Allahot que Hanan discutiu com a maioria dos sábios, Allah é como Hanan. Primeiro Allah que a gente vê no começo do capítulo, vamos revisar. O marido viajou. E a mulher dele diz que o marido não deixou sustento para ela. Fala Hanan, ela pode receber o sustento dos bens do marido sem jurar. Ela quer como Hanan. Outra ela quer que falou Hanan. O marido viajou e não deixou sustento para a mulher dele. Veio alguém e sustentou a mulher dele. Digamos aquele irmão da mulher dele veio, sustentou ela. E veio esse marido. E quem sustentou a mulher dele cobra o dinheiro dele de volta. Fala Hanan, ele perdeu o dinheiro dele, não vai receber. Ele fez um favor, é verdade, mas ele não merece dinheiro em troca, como já explicamos as guiares. Alaha é como Hanan. Shivat varim shamar admon el alaha kayo tsebo. Porém, as sete alahot que falou Hanan, mesmo que em três alahot Rabban Gamliel concordou com ele, alaha não é como admon. Mas que amar? O que Rababar Ime quis dizer? Ile mach que amar. Se foi isso que ele quis dizer. Shnedvarim chamar Hanan alaha kemoto. Nas duas alahot que falou Hanan contra o Hachamim, alaha é como Hanan. Vekayu tsebo. E como Rabban Yochanan ben Zakkai concordou com Hanan. Veshivadvarim chamar Admon en alaha kemoto. Porém, nas sete alahot que falou Admon, alaha não é como ele. Velokayu tsebo. E mesmo que Rabban Gamliel concordou com Admon em três alahot, alaha não é como Admon. Amar Abisa ben Elazar, Mishmei de Chizkiya, porém falou Abisa ben Elazar em nome de Chizkiya, como com chamar Rabban Gamliel, Roé Ani, Devre Admon, Alaha Kemoto. Falou Abisa ben Elazar, que era um sábio muito maior do que Rababar Irmia, ele fixou a Alaha não assim. Ele fixou a Alaha que quando Rabban Gamliel concorda com Admon, Alaha é como Admon. E não pode ser que Rababar Irmia discutiu com isso, porque Rababar Irmia não ia discutir com um sábio muito maior do que ele na hora de fixar uma Alaha. E lá, reclamar isso que Rababarim quis dizer. Shnedvarim chamar Hanan alaha kemoto. As duas alaha de Hanan alaha é como ele. Vekayotsebo shivadvarim chamar Admon en alaha kayotsebo. E as sete alaha que falou Admon, alaha não é como Rabban Gamliel. que significa isso? Hakemotu alahá bekulu? Você quer falar que alahá é como Admon quando Rabban Gamliel discutiu com Admon? E alahá não é como Admon quando Rabban Gamliel concordou com Admon? Veama Rabbi Zer ben Elazar mishmei de Chizkia, falou Rabbi Zer ben Elazar o contrário. Em nome de Chizkia, como a cor chamar Rabban Gamliel é a nei de vre Admon alahá kemotu? Quando Rabban Gamliel concordou com Admon, alahá é como Admon. Quando Rabban Gamliel não concordou com Admon, alahá não é como Admon. Amar in, lo amar lo, somente quando Rabban Gamliel concordou com Admon. E lá, Rick Amar, esse que Rabba Velime quis dizer, Shnei Dvarim chamar Hanan, alaha kemoto. Duas alahot que falou Hanan, alaha é como ele. Vekayotsebo, Shiva Dvarim chamar Admon, Eshmen shalaha kemoto, Vekayotsebo. Quando Admon falou as sete alahot contra a maioria dos sábios, tem algumas alahot que alaha é como ele. Vekayotsebo, quando outro sábio concordou com ele, será Rabban Gamliel. Veshmen shen alaha kemoto ela kayotsebo. E tem outras alahot que falou Admon, alaha não é como ele, alaha é como kayotsebo, como Rabban Gamliel que está analisando as alahot de Admon. E nesses casos não concordou com Admon, alaha não é como Admon. Bekoma como chamar Rabban Gamliel roeani edivri Admon, alaha kemoto e nachlo. Todas as alahot que falou Admon que alaha. Falou Rabban Gamliel que alaha é como Admon, alaha é como Admon, se não, não. Isso fala que Agmará. As três alahot que Rabban Gamliel concordou com Admon. Primeira alahá é quando a pessoa faleceu e deixou poucos bens. Não deixou herança suficiente para sustentar todos os filhos e as filhas dele um ano. Então a prioridade é que as filhas vão se sustentar e os filhos vão ter que achar sustento de outra forma. Isso falou Admon. Alahá é como ele. Outra alahá que falou Admon é quando uma pessoa chega, eu chega para Shimon e fala: Shimon, eu deixei depositado na sua casa, vimos isso ontem, 10 jarros de óleo. Shimon fala: você deixou depositado para mim comigo 5 jarros vazios. Então falamos que Shimon tem que jurar que ele não tem os 5 outros jarros vazios, e de passagem tem que jurar também pelo óleo. Conceito de modé bemiktzat, a pessoa que confessa sobre parte do que ele está sendo cobrado, ele tem que jurar sobre o resto também, que realmente ele não deve isso. E ela vai como Admon, que Shimon tem que jurar sobre os outros 5 jarros vazios que ele diz que ele não deve, e o óleo também. E o caso do dote que acabamos de ver, que a noiva pode falar: ou se casa comigo sem o dote, ou se divorcia de mim, me libera disso, mesmo que você não vai receber o que foi prometido para você. Começamos uma nova Mishnah. Agora, outras alahot de Admon, que os Hamim discutiram com ele, e também Rabban Gamliel discutiu com ele. A orelha sadeve uchatum alea be'et. Tem Reuven, que tinha um campo, aparentemente, que era dele, um campo A. Vendeu esse campo A para Shimon. Tinha um documento da venda, tinham duas testemunhas. Tinha lá também assinado lá Levi como testemunha, outra pessoa. Fala a nossa Mishnah que Levi, ele está reclamando que esse campo A não pertencia, na verdade, a Reuven. Ele diz que esse campo A pertencia a ele, Levi, ele tem um documento que prova que esse campo pertencia a ele, ele diz que esse campo foi roubado dele, e chegou nas mãos de Reuven, Reuven está vendendo um campo que não pertence a ele, pertence a Levi. E Levi próprio assinou no documento da venda do campo A entre Reuven e Shimon. Como fica isso? Admon me disse a Admon: Asheni noachlo, noachli, varishon kashemeno. Levi pode se defender: é verdade, eu assinei no documento da venda do campo A, que eu digo que esse campo era meu, e é meu, não pertence a Reuven, essa venda não vale. Eu próprio assinei o documento da venda do campo A entre Reuven e Shimon. Por quê? Não porque estou confessando que esse campo não é meu, é porque Asheni Noachli, Varishon Kashemeno, porque eu conheço essas duas pessoas, Reuven e Shimon. Eu sei que Shimon é uma pessoa mais fácil de lidar. Então eu prefiro ir para um tribunal contra Shimon e dizer a Shimon que ele comprou um campo que na verdade foi roubado de Levi, do que brigar com Reuven. Reuven é uma pessoa muito difícil de lidar. Por isso eu assinei e fala Levi no documento da venda. Mas não se vê que estou confessando que o campo não pertence a mim. Isso fala Admon. Falam os sábios, esse Levi perdeu o direito de reclamação dele. Você veio, assinou, meteu o seu nariz no meio dessa venda. Você não tem direito de falar que esse campo não pertence a Reuven. Você assinou um documento que diz que Reuven está vendendo o campo para Shimon, você perdeu o seu direito. Na maioria dos casos, isso é um sinal que Levi concorda com a venda, e não que ele quis brigar com Shimon e não com Reuven, como Admon disse. Um outro caso, Reuven tinha dois campos vizinhos, o campo A e o campo B. Levi, ele diz que o campo A é dele, Levi, não de Reuven. E Reuven vendeu o campo B, que ninguém reclama que o campo B não pertence a Reuven. Todos concordam que o campo B pertence a Reuven. Reuven vendeu o campo B para Shimon. E no documento da venda está escrito que o campo B é vizinho do campo A, que também pertence a Reuven. E quem assinou o documento? Levi. Fala a nossa Mishnah. Todos concordam que Levi perdeu o direito de brigar pelo campo A. Por quê? Porque esse campo A não foi vendido para ninguém. Está na posse de Reuven. Por que Levi assinou um documento que diz que o campo A pertence a Reuven? Ele não tem o argumento de Admon, eu prefiro brigar com um do que brigar com outro, porque esse campo não foi vendido, o campo estava na posse de Reuven, Levi assinou que esse campo realmente, sobre o documento que diz que o campo A pertence a Reuven, então Levi está confessando que o campo A não pertence a ele. Vamos analisar isso agora na Gemara. Amar Abai fala Abai na Gemara. Lo shanu ela et. Quando isso se aplica que Levi assina o documento da venda de Reuven e Shimon, ele perdeu o direito de reclamação sobre esse campo, sobre Rahamim em todos os casos. É só se ele assinou como testemunha. Aval Dayan, porém, se ele é um juiz e assinou como juiz autenticando o documento, Loibedetzhutu não perdeu o direito de reclamar que o campo que foi vendido, na verdade, é dele próprio, do juiz. Por quê? Detalhe Abihi, Abihi ensinou. Enaidim Hotmina Ashta Elaim Ken Kraú. Para duas testemunhas assinarem um documento, eles têm que ler o documento antes. Eles estão testemunhando sobre a história que está sendo dita no documento, confirmando a história. Então, se Levi veio e assinou sobre esse documento da venda, fala que Rabi está confessando que esse campo não pertence a ele, Levi. Viramos a página. Porém, para um juiz assinar sobre um documento, que um documento é autêntico, ele nem tem que ler o que está escrito no documento. Por quê? Porque o juiz ele não está confirmando a história do documento. Ele está só autenticando as assinaturas, fazendo que um shtarot, que no começo da Maserhet é extenso, autenticando que esse documento não é falsificado. Foi assinado por duas testemunhas, que tem mais do que bar mitzvah, não foram forçadas, etc. Não é um documento falsificado. Então o juiz nem precisa ler a história do documento. Então pode ser que Levi assinou, sendo juiz, e lá disse que o campo A foi vendido de Reuven para Shimon. O Levi depois pode falar, peraí, esse campo é meu. E ninguém vai falar, você assinou o documento da venda, que esse documento é autêntico, porque Levi pode falar, nem li esse documento, só verifiquei que as assinaturas são válidas, não são falsificadas. Aprendemos de Alahai com Abai, sim. Continua a Gemara. Assassimar Leahel. Outro caso. Reuven vendeu um campo que era vizinho de outro campo. Reuven tinha um campo A e um campo B. Vendeu o campo B para Shimon. E no documento da venda diz que esse campo B é vizinho do campo A, que também pertence a Reuven. E Levi assinou como testemunha. Levi está confirmando que o campo A não pertence a ele, pertence a Reuven. Amar Abai fala Abai. Lo shanu ela Leahel. Isso só se aplica se quem comprou o campo B não foi o próprio Levi. Foi uma outra pessoa. Avaleatmo, porém, se o próprio Levi, ele comprou o campo B e assinou o documento da venda, dizendo que ele concorda com o que está escrito nesse documento, está assinando como comprador. Loibedetzhutu, Levi não perdeu o direito de reclamar sobre o campo A. Levi comprou o campo B de Reuven e no documento diz que o campo A pertence a Reuven. Levi assinou, mas não é considerado que ele confessou sobre essa parte do documento que o campo A pertence a Reuven. Por quê? Porque Levi pode falar, se eu não tivesse assinado esse documento, eu tivesse reclamado com Reuven, Reuven ia ficar bravo comigo e não ia me vender o campo B. Então, eu assinei esse documento forçado com relação a essa parte que disse o campo A pertence a Reuven. Não tive escolha. Levi pode falar, o que você quer me acusar? E Baiali Lemim Samodá, eu deveria ter ido para duas testemunhas e falado, testemunhas, eles estão assinando esse documento sobre a venda do campo B. Está dito lá que o campo A pertence a Reuven. Eu vou assinar mesmo assim o documento, mesmo que o campo A pertence a mim. Porque eu quero comprar o campo B. Se eu não assinar, Reuven não vai me vender o campo B. Para vocês dois saibam que se essa parte do documento não estou de acordo, não estou confessando a nada. Levi pode falar, Havra, Havra Itle, Havra de Havra, Havra Itle. O seu amigo tem outro amigo, o amigo do seu amigo tem mais amigos. Outras palavras, se eu fosse falar para duas testemunhas o que aconteceu, isso é uma história boa. As duas testemunhas vão chegar para os amigos e eles falam, sabe, esse Levi assinou um documento de uma compra do campo B. Isso é dito lá que o campo A não pertence a Reuven. Na verdade, Levi quer cobrar o campo A que pertence a ele. E depois vai reclamar no tribunal. É uma boa história, matéria-prima para fofoca isso, fala Levi. Eu não queria uma situação dessas. Eu não queria que essa história chegasse nos ouvidos de quem? De Reuven. E Reuven ia se negar a me vender o campo B também. Então por isso eu não falei para ninguém. Fala, Abaye, Levi tem esse argumento. E ele pode ainda reclamar sobre o campo A. Aparentemente a lei é assim mesmo. Continua na Raúl da Assassimada, esse mesmo caso. O caso é, Leuven vendeu o campo B para Shimon, tinha um documento da venda, que disse que o campo A pertencia a Leuven também. Levi assinou sobre esse documento. E depois Levi reclamou que o campo A não pertencia a Leuven, pertence a ele próprio. Nesse caso, que não foi ele que comprou o campo B, não tem como argumentar nada. Ele faleceu, viu que uma potropa, antes de falecer, tinha nomeado um responsável para tomar conta da herança. Os filhos dele não eram capazes de tomar conta da herança, digamos que tinham menos que bar mitzvah. Até apotropos. Esse responsável sobre a herança de Levi veio le kamede abai para abai, amale assassimana, ele bem escutou, falou abai, Levi perdeu o direito de reclamação sobre o campo, ele assinou um documento da venda de Leuven e Shimon. Amar falou apotropos, o responsável. E Rava Avon de Atmikayam, Rava Taim de Amar, se Levi tivesse vivo, ele teria vindo reclamar e argumentar, Telem Bechada Sitilecha. Levi teria falado para Reuven, eu assinei que esse campo A pertence a você, mas não todo o campo A, é uma fileira de arado, um pedaço de terra, entre o campo A e o campo B pertence a você, mas o resto do campo pertence a mim. Então esse seria um argumento que Levi poderia falar. Isso que você disse, que o campo B é vizinho de um campo que pertence a você, não é todo o campo A, é uma faixa do campo A, entre o campo A e o campo B, que tem pertence a você, Leuven. Isso que Levi ia falar. Amar, ele falou, abaixa, aplicar, amar. O seu argumento é um bom argumento. Damar Abiyokharan, que como disse Abiyokharan, imtam, damar, telemechada, sitilecha, leman. Se Levi tivesse vindo e falado isso, ele seria confiado, poderia reclamar que o campo A, o resto, não essa faixa, pertence a Levi. Fala, vai, zil havlei minha telemechá. Então, dê para esse Reuven a faixa entre o campo A e o campo B que você quer dar, essa faixa de arado. Hava lá, rihva de dikla. O problema é que nessa faixa tinha algo muito caro. Tinha uma fileira de palmeiras que estavam enxertadas uma na outra, tinha enxerto conectando as árvores, isso era muito caro para fazer. E o Apotropos não quis dar para Reuven. Apotropos sabia que esse campo A pertencia a Levi. Amalei, e Hava avon de atmika e amava taim de amar. Se Levi tivesse vivo, ele teria vindo e falar, Hazat vela karti mimeno. Essa faixa era de Reuven quando o documento foi escrito e quando eu assinei. Porém, depois eu fui para Reuven e comprei essa faixa dele. Então todo o campo A pertence a mim, falaria Levi. Amalei Shapir Kamat falou, Abai, você falou muito bem. Apotropos, ele argumentou muito bem. Damar Abiyu Hanan falou, Abiyu Hanan. Se bem Levi fala isso, que ele voltou a comprar essa faixa, ele é confiado, mesmo que ele assinou uma vez que essa faixa pertencia a Reuven, ele pode falar que ele voltou a comprar isso. Amarabai, fala abai, Raiman de Mukim Apotropa, Nukim Kihai. A pessoa que ele quer nomear um responsável para tomar conta da herança dele, para cuidar dos herdeiros dele, nomeia um apotropos como esse, de Yad de la Fuhe, be escuta de Yad, que ele sabe muito bem como argumentar e defender os herdeiros. Aparentemente ela cai como esses ensinamentos que a gente acabou de ver. Continuamos uma nova Mishnah. Mishalach le Medinataya. Davdad derech Sadeu. Um outro alaha de Admor. Reuven viajou, Reuven tinha um campo nessa cidade, com um caminho entre o recinto público, o Reshut Arabim, e o campo dele. E em volta do campo dele tinha campos de outras pessoas. Ele viajou, Davdad derech Sadeu. Esse caminho foi destruído de certa forma. E está irreconhecível, não se sabe onde está o caminho. Reuven sabe onde está o caminho, mas ele não é confiado em falar que o caminho é esse. Ele não tem prova para isso, não tem testemunhas para isso, então como faz, como fica aqui? Admon, o meu disse Admon, ele é Robek Tzara. Fala, Admon, ele tinha um caminho Então que ele receba o caminho mais curto entre o campo dele e o recinto público, dos campos que estão em volta, que no mínimo é isso que ele tem, ele está garantido que tem isso. Mas Ramim Ubrim fala aos sábios, fala também, ele não tem direito de exigir caminho algum. Ou ele paga o preço que o dono ou os donos do campo que estão em volta estão cobrando dele, mesmo que seja uma fortuna, ou que ele aprenda a voar e ele entre no campo dele voando. Que parece, na época da Mishnah, seria uma piada, mas hoje em dia vamos falar para ele, você entra de helicóptero no seu campo e sai de helicóptero. Você não tem como exigir campo algum, você compra um campo com os termos desses donos dos campos em volta do seu e paga a fortuna que eles estão pedindo, ou aprenda a voar, ou compra um helicóptero. E se falar, cara, vamos explicar qual é o caso da Mishnah, não está claro. Fala, Agmará, Maitá Madeirabá, por que os sábios dizem que ele não tem direito de um caminho? Shapirat, que é a Maradmon, Admon falou muito bem, dá o caminho mais curto, que é o garantido que ele tem. A maravilha da Amará, fala a vida em nome de Rav, que gostei que for, babnear da marbaru rotea. O caso aqui é que tem quatro donos de campos, de quatro campos diferentes em volta de Reuven. Cada um pode falar para Reuven, Reuven, você talvez tenha um caminho no outro campo, campo de outra pessoa. Tem quatro donos em volta de você. Por que você cobra de mim o caminho? Cobra dos outros. E cada um vai empurrar ele dessa forma. Por isso o Hanim dizem que ele não pode exigir caminho algum. Yach Maitama de Admon, se é assim, porque Admon diz que ele tem direito de exigir caminho. Amarava, falava, Berba, deatu mikoach arba, verba, deatu mikoach ad, kulama luplig. Falarava, se o que temos hoje são quatro donos diferentes, tanto ser os mesmos quatro donos que tinham quando o governo comprou o campo com o caminho, ou outros que compraram de outros quatro, ou que tinha uma pessoa que tinha os quatro campos quando o governo comprou o campo e o caminho dele, e vendeu o campo dele para quatro pessoas, dividiu esse campo em volta de Reuven em quatro e vendeu para quatro pessoas. Todos concordam, de Matos e Matos, cada dono do campo, de cada campo, pode falar, Reuven, você talvez tenha o caminho no campo de outra pessoa, não do meu. Também é bom concordar com isso. Que plig, então qual é o caso que estão discutindo? É um outro caso, é um caso que tinham quatro donos de quatro campos em volta de Reuven, e venderam os quatro campos para uma pessoa só. E esses campos em volta de Reuven agora se unificaram. Então, com certeza, esse Reuven tem um caminho nesse campo dessa pessoa. Admon Savar, me coma com Darka Itligabar. Admon pode falar, eu tenho um caminho no seu campo, me dá o caminho mais curto, pelo menos, que é garantido para mim. Você comprou esses quatro campos, tinha um caminho lá, então eu tenho um direito de um caminho mais curto, pelo menos. Verabanan Savri, os sábios dizem que não. Por quê? Ishatak, shatak. Veilomadanashtalemarai, velomatleishtauyadinabeadai. Fala, Rahamim, se esse que comprou os quatro campos quer ser honesto, obviamente deve dar o caminho para esse Reuven. Não tem nem começo de conversa que o apropriado é fazer isso. Porém, a lei abre um espaço para esse que comprou os quatro campos falar um certo argumento. Vamos chamar ele de Shimon. Shimon vai falar para Reuven, o que seria se não tivesse comprado esses quatro campos? O que seria de você? Ou você tem que aprender a voar, ou você tem que pagar uma fortuna para comprar um caminho. Agora eu comprei esses quatro campos, é verdade. Você quer me cobrar um caminho? Me paga alguma soma e eu vou te dar o caminho. Uma soma mínima, vou ser generoso com você, porque, na verdade, você tem um caminho nos meus campos. Porém, se você quer exigir para receber o seu caminho de graça, eu tenho sempre uma carta na manga. Se você falar muito, fala Shimon para Reuven, eu vou fazer a seguinte patente, eu vou pegar os meus quatro campos e vender para quatro pessoas diferentes. Ou melhor dizendo, ele pegaria um pedacinho, um caminho dentro dos quatro campos dele e venderia para uma pessoa. E aí eu ia falar, me dá o meu caminho. E Shimon ia falar, olha, me traz uma prova que o seu caminho está nos meus campos. Talvez está nesse caminho que eu vendi para Levi, é o seu caminho. Ele iria falar a mesma coisa para Reuven. Me traz uma prova que esse caminho é seu. Talvez o seu caminho está nos campos de Shimon. Então, ou você vai ter que pagar uma fortuna para a gente, ou aprender a voar. Você não vai poder passar nos nossos campos de graça. Então Shimon pode exigir de Reuven pagar uma soma mínima e vender para ele esse caminho. E aparentemente ela rei como Rahamim, não como Admon, que esse Shimon pode exigir um pagamento razoável pelo caminho, porque assim ele pode vender um pedaço do campo para outra pessoa, e aí Reuven vai ficar assim encurralada outra vez. Continuamos. Aude Amar Leudik Lebrat. Uma pessoa estava prestes a falecer e falou que ele está deixando uma palmeira do campo, dos campos dele para a filha dele. Ele não disse qual palmeira. Os herdeiros dessa pessoa, eles fizeram a partilha dos bens do falecido e não deram a palmeira para a irmã deles. E ela veio para o tribunal. Rav Yosef pensou em falar. É a mesma situação do que a nossa Mishnah. Cada herdeiro pode falar para essa irmã: me traz uma prova que a sua palmeira está no meu campo e eu vou te dar. Senão você pode ir para outro irmão. O outro irmão vai mandar ela para outro irmão. Ela não tem prova aonde está a palmeira dela. Assim como no caso do caminho, cada dono do campo pode empurrar o velho para cobrar o caminho de outra pessoa. Amar Abai. Abai falou para Rav Yosef: me dá-me qual é a comparação dos casos. Hatam kol had vechad matzimat. Releia hadik lagabayum. Fala, Abai, tem uma diferença muito grande. No caso dos quatro campos, cada dono de cada campo pode falar: eu ver, o seu caminho talvez nunca esteve no meu campo. Talvez estava em um dos outros três campos. Então, naquele caso, cada um pode empurrar eu ver e não dar o caminho para ele. Porém, nesse caso da palmeira, quando a pessoa faleceu, essa filha tinha a dívida de cobrança da palmeira em qualquer um dos bens do falecido. Vieram os herdeiros e furaram fila. Já fizeram a partilha e causaram que a irmã não tem como cobrar a palmeira de ninguém, porque cada um vai falar: talvez a sua palmeira está no campo do meu irmão, e assim por diante. Fala, Abai, esses irmãos que furaram fila, primeiro de tudo eles tinham que ter dado a palmeira para a irmã deles. O que sobrou, dividir igual. Então ela sempre pode falar: eu vou pegar a palmeira de onde eu quiser, e vocês depois ficam com o resto. Tomar e tacantar. E como eles podem fazer realmente? Um deles vai ficar com menos do que o outro na herança. Então, litvuladikla, deem para a irmã a palmeira. Velihadra veliflego mereixa, tem que voltar a refazer a partilha. Vão pegar as terras do falecido e dividir em partes iguais outra vez, fora essa parte da terra que tem lá a palmeira da irmã deles. Isso fala que aparentemente essa é a lei. Uma pessoa que também faleceu, antes de falecer, deixou uma palmeira para a filha dele. Shachid, ele faleceu. Deixava que três palgas de dikla. E ele deixou em um dos campos duas meias palmeiras. Ele tinha várias palmeiras, porém deixou duas metades de palmeiras. O que significa isso? Ele tinha duas palmeiras no campo dele, que ele tinha só metade da posse. Ele era sócio com outra pessoa em duas palmeiras. Ele tinha duas meias palmeiras. Então o que aconteceu foi que esses herdeiros, os filhos homens, quiseram dar para essa irmã essas duas meias palmeiras como se fosse uma palmeira inteira. É melhor para eles tirar da cabeça essa sociedade, se livrar dessa dor de cabeça. E a Tiv Rav Ashi Vekakashi, Rav Ashi pensou, estava avaliando a situação: será que uma pessoa normal chamaria duas meias palmeiras de uma palmeira inteira ou não? Se for um normal, então ela está cobrando duas meias palmeiras que ela vai receber. Ela vai receber o que ela merece. Ela recebeu uma palmeira, ela recebeu duas meias palmeiras, é a mesma coisa. Ou não, talvez não. Talvez quando uma pessoa diz uma palmeira, significa automaticamente uma palmeira inteira. Amalei Rav Mordechai Rav Ashi. Falou Rav Mordechai para Rav Ashi: Achi amar Avimi Agrunia Mishmed Rava. Isso que falou Avimi de Agrunia, uma cidade, nome de Rava. Caro Inchele Trepalge Dikle Dikla. É comum que uma pessoa assim chame duas metades de uma palmeira de uma palmeira. Se ele quisesse falar que ele queria uma palmeira inteira, ele deveria ter falado uma palmeira inteira. Ele disse uma palmeira, é comum que ele que signifique duas palmeiras, duas metades de palmeiras, que também se fala da mesma forma. Então, quando essa filha pega duas metades de palmeira, está recebendo algo que ela merece, não merece mais do que isso, porque o pai não disse uma palmeira inteira. Isso fala que é a Gemara. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, uma situação interessante. Um casal, eles se casaram em uma certa região. O marido quer mudar de cidade ou quer mudar de país. Será que ele pode obrigar a esposa a se mudar com ele? Ou será que não? O que fazer numa situação de conflito? Vamos ver o próximo mudar esse assunto com muito mais. Obrigado pela atenção, até amanhã. Bruja do Nailolá, amém, amém.